Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos de volta para mais um podcast. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente específico, a pedido dos nossos assinantes, que se chama o Diário Mágico. É muito recorrente a busca por maiores informações de como criar, como gerir um diário mágico. Antes de começar a falar, convém explicar um pouquinho. Todos vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre grimórios, receituários de magia, livro das sombras, né? Tudo isso nada mais é do que o bom e velho diário mágico. O que é um diário mágico? O que é o grimório? Esses livros nada mais são do que receitas, né, ou práticas que o magista vai anotando no decorrer da sua vida mágica. E aí, quando ele consegue encontrar algo que funciona, ele destaca essa parte, anota em separado, e assim vão se formando os grimórios. Quem estudou um pouquinho, como as clavículas de Salomão, que talvez seja um dos grimórios mais famosos, já deve ter ouvido falar, ou deve ter lido em alguma das introduções que normalmente acompanham esses volumes, que o grimório, né, a clavícula de Salomão, era passada de mão em mão e as pessoas iam copiando. E justamente por ter esse processo de cópia, sempre vai ter alguma página a mais ou uma página a menos, um símbolo trocado. Isso não quer dizer que uma é mais verdadeira que a outra, simplesmente quer dizer que são livros diferentes. Talvez o caso mais famoso seja um dos livros que todos vocês conhecem, principalmente o pessoal que pega uma veia mais telêmica ou da Golden Dawn, que é o livro de Abramelin. Todos conhecemos a tradução do Matters, Samuel Liddell Matters, da Aurora Dourada, que estabelece o ritual em 6 meses. É a versão mais conhecida, mais popular. Porém, em 2004, surgiu uma nova edição desse livro com pesquisadores da Alemanha que foram atrás de manuscritos e pistas e conseguiram encontrar uma cópia intacta, mais ou menos do mesmo período. Ali estamos falando do ano aproximado de 1475, né, a década de 1470, século XV, portanto, e eles encontraram algumas diferenças. Por exemplo, no livro do Matters, a versão tem 3 livros ou 3 grandes capítulos, 3 sessões. Nessa versão que eles encontraram, havia 4. Essa versão, esse capítulo, esse livro adicional, na realidade, é um receituário mágico com material de espargiria, né, que vai tratar dos chás, tinturas, pomadas, ungüentos, etc. E a outra parte é basicamente igual, com algumas diferenças, e talvez a diferença mais gritante, que chama mais atenção dos estudiosos, é que enquanto a versão do Matters sugere a prática realizada em 6 luas, que vai dar aproximadamente 6 meses, né? São 6 meses de 28 dias. Essa versão encontrada em 2004, ela se propõe a fazer a prática em 18 meses, ou 18 luas. Então são 3 ciclos, né, de 6 luas direta. Ok? Então, essa é aí o pessoal diz: ah, a versão de 2004 é melhor que a do Matters, porque é mais completa. Não, são versões diferentes. Ambas têm a sua validade e ambas estão corretas. A seu modo, cada uma delas é correta. E, em especial, com relação ao livro de Abramelin, eu digo: faça. Eu, particularmente, quando eu fiz em 1996, só havia a versão do MacGregor Matters, que foi a que eu utilizei e consegui o meu intento naquele momento. Então, eu sugiro, e várias outras pessoas também fizeram. Tem uma versão comentada, se não me engano, por Javier Troncoso, que é um psicólogo junguiano, que que faz toda uma interpretação psicológica desse ritual, e tem essa versão de 2004. E eu conheço várias pessoas, aliás, eu não conheço ainda quem tenha feito seguindo a versão de 2004, mas eu conheço quem fez pela versão antiga do Matters. Então, eu acho que é uma questão de você tentar. Mas voltando ao nosso bom e velho diário, então quando você pega o seu receituário mágico, então você vai anotando, porque acho que todos aqui já passaram pela experiência de um dia fazer um determinado ritual, seja um ritual menor do pentagrama, seja uma meditação ou consagração de algum objeto mágico, e de repente, nossa, hoje foi uma experiência fabulosa, deu super certo, puxa, que legal. E depois, quando você vai tentar reproduzir, você não sabe o que você fez, que deu tão certo. Às vezes pode ser algum item, como o incenso, de repente, a postura que você adotou, o horário, a lua. Tudo isso vai influenciar. Inclusive, esses tempos eu comentava que aprendi com um eletricista de bastante idade há algum tempo atrás. Ele comentou comigo que, para a questão de radiestesia, até a quantidade de sal que você come vai influenciar na sua capacidade de trabalhar com pêndulos e afins, porque isso muda a tua resistência elétrica, né? Muda a tua. Ali você mede em ohms. E daí isso vai ter uma variação se você come mais ou menos sal. Então é muito importante você ter anotações no seu diário que sejam claras o suficiente. E todo grimório que você hoje tem, seja ele o Armadel, Dragon Rouge, Clavículas de Salomão, e tanto o Grimório Verum, que inclusive eu tenho uma tradução. Todos esses livros, eles são muito famosos pela sua eficácia, mas ao mesmo tempo eram livros que as pessoas iam praticando, para quem conhece aí, principalmente o pessoal mais antigo, como o Dona Benta, né? Um livro de receitas ali que a pessoa pega e não sei cozinhar, mas você pega um Dona Benta da vida e você sai cozinhando. Vai treinar, vai se bater um pouco, mas você já tem as fórmulas ali consagradas que permitem você fazer uma boa refeição. Da mesma forma, no âmbito mágico, toda receita de sucesso acaba virando um ritual. Muitos rituais foram produzidos dessa forma. As pessoas foram experimentando ao longo de anos, décadas e mesmo de séculos, até ir aprimorando o ritual e chegando numa forma que fosse adequada para sua prática ou para a prática de outras pessoas. Então, para simplificar, todo grimório, todo livro das sombras, ele acaba sendo constituído por anotações de um estudante. E devemos lembrar que quanto mais voltamos no tempo, mais difícil é encontrar diários, porque eles vão se perdendo e as pessoas não tinham livros. Então, esse material normalmente era copiado, tá? Você tinha o conhecimento não apenas de boca a boca, mas também o tutor dava para o seu discípulo e dizia: ó, copia esse material aqui. A própria Igreja Católica fez isso com os monges copistas, né? Muitos deles preservaram segredos da feitura de cerveja, materiais sobre deuses antigos, porque eles iam copiando, mesmo que eles não soubessem tudo que eles estavam anotando, eles iam copiando. E aí, por mais que alguns desses materiais sejam extremamente incompletos, ou porque morreu quem estava fazendo a cópia, ou o documento estava faltando pedaço, etc., mas é graças a esses copistas que hoje nós temos uma quantidade imensa de material lá dentro do Vaticano. Então, isso é uma característica importante para a gente perceber. E dentro do círculo, eu vou falar da nossa prática do diário mágico, é muito importante manter durante toda a tua caminhada essas anotações. porque elas vão garantir o sucesso da sua operação no futuro. No começo, em especial, quando as práticas são poucas, como no companheiro de jornada, que é um preparatório para a entrada no círculo, nós vamos ter uma leitura do que a pessoa fez naquele período. E à medida que você avança, ao invés de diminuir as práticas, elas aumentam. Elas aumentam em intensidade, aumentam em diversidade. E por isso é muito difícil, se você não tem um diário bem organizado, manter coerência na tua prática mágica. Inclusive, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Nós trabalhamos com o Codex 6, que na sua parte 3, no Codex 1 já se fala, no Codex Hermético, como se estuda magia, ele possui várias partes. Esse Codex recebe o número 06, e na sua primeira parte já cita o diário, mas depois nós vimos a necessidade de complementar essa informação. Então, nós fizemos o Como se Estuda Magia, parte 3, cujo principal objetivo é orientar acerca das questões do diário mágico. Eu vou colocar ele rapidinho aqui na tela, para as pessoas registrarem o nome. Então, está aqui, né, o Codex 06, Como se Estuda Magia, parte 3, sobre o diário mágico, ok? Então, vamos retomar aqui a nossa explicação. Como eu vinha dizendo para vocês, todo grupo que se preza, ele mantém a prática do diário mágico, pois ele vai permitir que o seu tutor acompanhe a sua evolução, o seu aprendizado, e permita a você avançar com mais segurança. Nós temos uma série de informações, que eu vou detalhar para vocês daqui para frente, de como fazer o diário mágico. E depois, mais no final da minha fala, eu vou apresentar também alguns exemplos de diários, fartamente, essa matéria vai estar fartamente ilustrada, porque vai ajudar o estudante a compreender como que funciona a lógica do diário. Muito bem. Primeiro, o que que eu vou anotar? Gente, tudo é importante. Seja um pensamento, uma prática, um sonho, uma queixa, um desejo, tudo é relevante e tudo deve ser anotado da maneira mais detalhada possível. O diário tem que refletir aquela situação da melhor forma. Nós sabemos que palavras muitas vezes não são suficientes, então você pode recorrer a uma gravura. Você pode desenhar, você pode procurar uma imagem que ilustre aquela situação e colocar ali. Nós vamos botar isso em exemplos. Em especial, toda a tua prática mágica tem que estar devidamente anotada. Tem um ditado em latim que diz mais ou menos assim: Lectionem sine calamo, temporis perditionem puta. Ou traduzindo, leitura sem caneta, reputa perda de tempo. Então, se você está estudando e não está anotando, você está perdendo tempo. Por mais que você tenha uma boa memória, à medida que o tempo passa, essa memória tende a ser sobrescrita, a se desvanecer no tempo. Então, anotar é a melhor forma. Inclusive, enquanto eu preparava esse podcast, eu selecionei alguns diários meus mesmo para exibir para vocês e eu percebi a importância dessas anotações. Uma ocasião em especial, eu me lembro muito bem, eu não coloquei essa entrada em específico, mas num determinado período eu tive muitos sonhos recorrentes ao longo de 2 anos. Então, esses sonhos, eles tinham uma temática parecida. Eu sonhava hoje, dali a pouco, mês que vem, depois daqui a 4 meses, depois durante uma semana. E nenhum dos sonhos fazia muito sentido, mas eu fui anotando no meu diário. Quando chegou mais ou menos em 2 anos desses sonhos recorrentes, eu tive um último sonho que quando eu estava anotando, eu percebi que ele foi fechando o ciclo com os sonhos anteriores. E a partir do momento que eu anotei e fiz toda a análise desses 2 anos de sonho, então aquilo se resolveu e esse sonho parou de acontecer, parou de ser recorrente. Então, nem sempre você vai ter uma interpretação de uma meditação ou de um sonho no momento em que ela ocorre. Por isso é essencial esse trabalho de anotação. O que deve ser anotado? Resumos das ideias mais importantes, as ideias úteis, frases expressivas da forma mais literal e mais precisa possível, as ideias pessoais que você tem a partir da leitura. Então você está lendo um texto que de repente te joga uma imagem, puxa, isso aqui me lembrou situação tal, anota. Né? Então você vai pensar lá, puxa, isso aqui me lembrou coisa tal. Então anote ali. Ok? Que mais? Como deve ser anotado? A gente tem uma regrinha que a gente chama os 4 Cs. As informações devem ser curtas, claras, corretas e completas. Se você fizer isso, não há como errar. Óbvio que isso tudo faz parte de um conjunto de teorias acerca do diário mágico. Mas quanto mais o seu material escrito for claro, mais completo, melhor ele vai ser para te ajudar na sua caminhada. Devo ainda salientar aqui que, embora isso seja parte do estudo teórico, ele é onde você vai mesclar isso com a tua prática. Porque ele não é apenas um caderninho de anotações, que nem você tem no colégio, vamos estudar aqui uma disciplina, história, ou língua portuguesa, vou anotar aqui porque senão depois eu esqueço. Né? Não é apenas isso. Você, por exemplo, vai anotar uma operação mágica que você fez. Então, no dia tal, estava a lua tal, era o tal horário, peguei tais instrumentos, montei o templo de tal forma, e você vai anotando essas informações. Certo? Então, nós entendemos na magia que a teoria vai se conciliar com a prática. Não basta também você ter um diário lindo e não saber fazer as coisas quando é necessário. Então, sempre a parte teórica vai ter que andar junto com a parte prática também. Não podemos manter isso. Aí as pessoas me perguntam: Goya, mas é obrigado eu ter um diário? Sim, é obrigado seu diário. Para começo de conversa, como é que você espera que o teu tutor avalie as suas práticas? Por exemplo, no companheiro de jornada, que é um conjunto de 6 meses de prática que vai ser avaliado no final, como é que você quer que o teu tutor, que de repente mora em São Paulo, avalie uma pessoa de Manaus, uma pessoa de Pernambuco, que está distante dele e ele não tem nenhuma informação? Então, tem que ter isso anotado. Agora, mas eu posso fazer um vlog, eu posso fazer uma gravação? Olha, eu acho que em termos de tecnologia, até você pode. Eu conheço pessoas que fazem gravando, né? Então, alguns gravam no próprio celular, outros têm um gravadorzinho de mão, principalmente para a ideia não escapar. Mas no tocante aos meus alunos, eu sempre peço o diário escrito. Até para você localizar depois a informação é muito mais fácil do que você ficar caçando no vídeo qual é o momento em que você falou determinada coisa. Ok? Que mais? Como ele deve ser? Bom, eu costumo ter diários, eu acho que inclusive aqui atrás de mim, acho que tem, aqui tem um conjunto de diários meus. Cada caderninho desses aqui são diários meus com anotações minhas. Alguns deles vão estar aí. O outro tem um pequeno, um Moleskine pequenininho, que também está sempre comigo na bolsa e eu sempre vou anotando. Né? Então, vamos abrir aqui uma página, né, qualquer. Então, por exemplo, eu vou sempre anotando as informações, né? Então, ele está sempre comigo. Tem uma coisa que eu preciso parar e pensar, eu já pego e faço uma anotação, faço um desenho. Então, eu sempre vou colocando ali as informações, né? Vou fazendo umas demonstrações ali de postura e assim é por diante, tá? Então, eu nunca fico sem ter um papel e uma caneta por perto. E no caso de eu estar trabalhando com um material, digamos, ah, não tem papel, eu peguei ali uma folha, escrevi, né, um rascunho, depois eu pego e passo para o meu diário oficial. Também você pode ter essa alternativa. É bastante viável você fazer isso. Tá? Pode ser um diário ficheiro, também vou exemplificar, daqueles de folha solta. Tem gente que gosta, porque aí depois você pode trocar elas de ordem, coordenar. Tá? E eu peço que vocês me permitam ler um trechinho do Magic em que o Crowley comenta acerca do diário. Ele diz assim: a caligrafia do livro deve ser firme, clara e bela. Na fumaça do incenso, é difícil ler os conjuros. E enquanto tenta ler as palavras por entre a fumaça, ele desaparecerá. E terás de escrever aquela terrível palavra: fracasso. Mas não existe nenhuma só folha do livro na qual não apareça essa palavra. Mas enquanto é seguida por uma nova afirmação, ainda nem tudo está perdido. Já que dessa maneira, no livro, a palavra fracasso perde toda a sua importância. Da mesma maneira que a palavra êxito não deve ser empregada jamais. Porque essa é a última palavra que deve se escrever no livro e é seguida por um ponto. Este ponto não se deve escrever em nenhum outro lugar do livro, porque o escrever nesse livro segue eternamente. Não há forma de encerrar esse diário até que haja alcançado a meta. Que cada página desse livro esteja repleta de música, porque é um livro de encantamentos. Então, fica a dica do Careca, nosso querido e amado Careca, Crowley. Dos objetivos, o principal objetivo do diário é tornar uno aquilo que é destroçado e desorientado, ou seja, o acúmulo de conhecimento. A gente lê um livro aqui, a gente visita um site, a gente vai, busca uma informação, compra um objeto, faz um ritual. Então, tudo isso ocorre, às vezes, simultaneamente, às vezes não. E se você não é organizado, isso vai virar uma barafunda, vai virar um saco de gato que ninguém resolve nada. E você vai tirar muito pouco de útil ali, você vai ser uma pessoa desorganizada. Tá? E não venham me dizer, ah, mas é que eu sou do caos, tal. O caos é uma coisa, desordem é outra. Tá? Então a bagunça é uma coisa e o caos é outra. Mesmo no caos, ele tem uma tendência à ordem. Lembre-se disso. Outra coisa, pode um estudante médio se autoavaliar e saber desde quando ele deixou de ser desorientado para se tornar completo, para se tornar uno? Onde acaba o calor e começa o frio? Será que você tem as respostas para essa pergunta? Então, a única forma que você tem de fazer uma avaliação disso é através das suas anotações em diário. O seu diário será a tua prova. Tá? No círculo, por exemplo, nós colocamos um peso muito alto no diário. Embora a gente não trabalhe em nota como uma escola, a gente atribui valores às práticas para que a pessoa saiba se ela está melhorando ou não. Então, é um critério de avaliação, tá? Ninguém, não é uma questão de passar de ano, mas o diário. Se eu, por exemplo, digamos, vou conseguir passar de grau, se eu tiver um nível de aproveitamento ali, por exemplo, de um ponto, que esse um ponto, na realidade, é a somatória de todas as tuas práticas, então metade dessa nota é o teu diário. Por quê? Porque se o teu diário não tiver organizado, todo o resto vai perder sentido. Então, por mais que você pratique o ritual, por mais que você pratique a meditação, por mais que você faça tudo e saiba tudo na ponta da língua, se você não tiver o teu diário para te sustentar, o seu prédio, a casa vai cair. Tá? E tem muitos grupos que fazem isso. Não é apenas o círculo. Eu estou exemplificando porque é a escola que nós trabalhamos. Então, a gente tem essa conduta de exigir o diário devidamente anotado. É, das coisas que se coloca, inclusive tem no Liberê, também é um documento do Crowley, um documento de classe B, tem algumas anotações que são importantes. Tá? Primeiro, é necessário que todos os instrumentos sejam anotados em detalhe durante ou imediatamente após a prática, conforme eu falei. Se você tem dificuldade em se concentrar durante a meditação e aí ir anotando, ou durante um ritual e anotando, você acha que você se perderia? Deixa um gravador ligado do lado ou até filmar. Tá? Então, anote, faça a gravação, por exemplo. Depois de acabado o ritual, pega ali, põe para tocar e transcreve no seu diário as impressões do que aconteceu. Também é uma forma de ajudar vocês. É muito importante anotar condições físicas e mentais do experimentador, ou experimentadores no caso de um grupo. A hora e o local devem ser anotados. É, foi em casa, foi na rua, foi numa chácara, onde que você fez o ritual? Qual era o horário? Como é que estava as condições do tempo? Tinha sol, estava chovendo, estava frio, estava quente. Tá? É, também anotar as posições de sol e lua, pelo menos, que você vai telhar, o sol estava 8 graus de Sagitário, a lua estava a 2 graus do signo de peixes. Então, anote ali, porque depois isso vai ajudar você, se for o caso, a montar um mapa astral relacionado àquela prática que você fez. Principalmente se você faz uma prática de grande sucesso, é interessante ter isso para anotar, para poder checar, conferir o seu material. Inclusive, uma outra coisa, a que eu estou escapando do Liberê, mas uma coisa que eu sempre anoto é que as meninas do grupo anotem no seu diário o período do ciclo menstrual. Ah, ó, hoje eu estava menstruada, né? E também a fase da lua, ó, a lua minguante, etc. Por quê? Porque mulheres têm uma variação de hormônio durante o mês e esta variação de hormônio, inclusive também quando toma anticoncepcional ou para de tomar ou engravida, tudo isso pode influenciar na sua prática mágica. Então, às vezes você faz um ritual e de repente você percebe que no período da TPM ou no período da menstruação você fica particularmente mais sensível para as experiências espirituais ou é mais afetada por elas. Só que se você não anota o seu período do ciclo menstrual, depois, com o tempo, essa informação se perde. Aí você já não consegue chegar naquele estado de espírito que ocorreu sobre aquela determinada circunstância. Então, sempre anotar. É outra coisa, mesmo que você, como o Crowley coloca, a experiência não deu certo, não aconteceu nada, anote. Por quê? Você acha que qualquer cientista, ele já entra no laboratório e tudo funciona? Não, a gente sabe que não. Existem cientistas que estão 20, 30, 40 anos trabalhando num experimento. Então, é claro que esses experimentos, eles, cada um tem seu tempo e vai exigir uma determinada alteração, uma correção. Às vezes, por engano, ele consegue resolver uma situação, e se ele não anotou, ele não vai conseguir reproduzir esse experimento novamente. Então, é essencial fazer isso. Outra dica importante aqui do Liberê, Não é necessário, nesse estágio, que declaremos por completo o propósito compreendido por aqueles que não se tornem peritos nessas práticas elementares. De novo, um reforço para você fazer o diário. Então, se o teu diário é uma zona, não adianta que você não vai crescer dentro da magia. Tá? É uma condição essencial para o seu aprendizado. O experimentador, ele é aconselhado a usar a sua própria inteligência e iniciativa e a não confiar em qualquer pessoa ou pessoas. Então, assim, aquela coisa da pessoa vir te contar, olha, porque eu tive uma experiência incrível hoje, eu fiz uma viagem astral, que foi, nossa, eu fui lá, passei de Netuno pelo espaço cósmico, viajei no interior da Terra. Cara, isso não quer dizer nada, principalmente contado desse jeito. Então, se você não tem anotações coerentes, não adianta você querer falar com as pessoas, e para o próprio estudante não adianta você ficar ouvindo esse tipo de conversa, porque isso é muito lero-lero, é muito blá-blá-blá, para pouco resultado. Já tem um ditado que diz, quanto mais vazia a carroça, mais barulhenta. Então, gente que fica alardeando demais, porque eu sou isso, eu faço aquilo, eu sou super poderoso, porque tudo que eu faço dá certo, acho que a única coisa que dá certo é a pessoa aprender a mentir. Tá? Porque, como eu disse, quanto mais você avança no trabalho mágico, mais você percebe que para você ter resultados tem que ter um esforço tremendo. Então, não adianta você dizer que aprendeu uma prática num dia e no outro já se tornou mestre, porque isso é mentira. Ah, e é fácil, gente, isso é com qualquer coisa. Pegue e aprender a utilizar o teclado do computador, né, digitar com as duas mãos, aprender a usar um equipamento novo, até celular. Todo mundo tem celular há quase 20, 30 anos, e cada vez que troca, você ainda assim tem que aprender alguma coisa nova, porque muda a tecnologia. E não é assim, eu tirei o relógio, o celular da caixa, e, nossa, já dominei. Não. Quantas e quantas funções ocultas tem em cada celular? Na magia é a mesma coisa. Aí você acha que você vai aprender um dia a fazer uma jogada de tarô, por exemplo, e no outro dia você já é o mestre? Não, né? Vamos acordar, gente. Tá? A pior mentira é aquela que você conta para você mesmo e acredita. Então, vamos ter. Não é porque estamos lidando com magia que você vai ser um avoado qualquer. Tá? Um dos exemplos que o Crowley propõe é o próprio livro Johnson John, ou João São João, que é uma das tentativas dele de alcançar o sagrado anjo guardião. Ele coloca bastante detalhes nesse diário e é bem bacana se vocês conseguirem localizar uma cópia, seja em português, seja em inglês. Outra indicação importante, quanto mais objetivo e ordeiro o relatório, melhor. Porém, as emoções devem ser anotadas. Né? Pô, estou aqui escrevendo isso e me sinto nervoso. Nosso ritual de hoje me deixou extremamente ansioso. Puxa, eu fiz um ritual e não sei por que me deu vontade de chorar. Anote tudo isso. Porque isso muitas vezes vai fazer parte do teu próprio instrumento. A gente espera que tenha sido interessante para vocês. Espero ter ajudado a todos vocês, porque a gente sabe que é um trabalho hercúleo. Estudar magia nem sempre é fácil. E parece que sempre está faltando alguma informação. Então, eu decidi, já que houveram vários pedidos nesse sentido, eu decidi ajudar e produzir um podcast que fosse o mais claro possível para ajudar o estudante. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo programa. Até mais!